Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Vinícius Gondra e hoje vamos falar sobre o primeiro capítulo, Versões de Cultura, que é do livro A Ideia de Cultura, do autor Terry Eagleton, que é doutor em literatura inglesa, filósofo, professor e crítico literário. Falando um pouco mais sobre Eagleton, ele é um dos principais críticos marxistas de cultura e está entre os mais respeitados pensadores da história e da cultura contemporânea. Foi aluno de Raymond Williams, lecionou literatura inglesa na Universidade de Oxford entre 1992 e 2001 e na Universidade de Manchester entre 2001 e 2008. E desde 2008, leciona na Universidade de Lancaster, onde foi honrado com o título de professor honorário, ou Distinguished Professor. Terry Eagleton publicou o livro A Ideia de Cultura no ano 2000, na Inglaterra. Porém, o mesmo só chegou traduzido ao Brasil com a publicação em 2005 pela Unesp. O autor se via insatisfeito pelo uso muito rígido da palavra cultura. Então, buscou sobre as transformações históricas do uso da palavra, desde a sua origem até o uso na contemporaneidade. O autor dividiu a obra em cinco capítulos, sendo eles em ordem. Primeiro capítulo: Versões de cultura. Segundo, a cultura em crise. Terceiro, guerras culturais. Quarto, cultura e natureza. E quinto, para uma cultura comum. Iremos hoje falar sobre o capítulo 1, Versões de cultura. Neste primeiro capítulo, que vai das páginas 11 a 50, Eagleton inicia o texto apresentando ao leitor a origem da palavra cultura, que, segundo ele, abre aspas, "Cultura é um conceito que deriva da natureza", fecha aspas, está na página 11. Sendo um de seus significados originários a palavra lavoura, ou seja, cultura surge na era pré-moderna com significado atrelado às atividades humanas mais elevadas da época, o trabalho na agricultura e no cultivo. O autor também cita o conceito de cultura para Francis Bacon, que viveu no final do século XVI e início do século XVII. Cultura, para Bacon, abre aspas, significa uma atividade, fecha aspas. O conceito está na página 11 do livro. Reafirmando ainda mais que naquela época o conceito ainda estava muito longe do mundo idealístico e sim ligado ao mundo realista, com o trabalho. Com o passar dos anos, a palavra cultura adquire também um sentido que deriva da palavra latina cultus, adquirindo uma ideia de transcendência, espiritualidade. Está na página 12. É entre os polos material e idealístico que o conceito se ergue atualmente. Eagleton defende em seu texto que, abre aspas, "se cultura significa a procura ativa de crescimento natural, a palavra sugere, então, uma dialética entre o artificial e o natural, aquilo que fazemos ao mundo e aquilo que o mundo nos faz", fecha aspas. Este conceito está na página 13. Portanto, o conceito abrange tanto um lado realista, entendendo a existência de uma natureza ou matéria-prima além dos seres humanos, quanto um lado construtivista, uma vez que a matéria-prima e a natureza têm que ser trabalhadas até apresentarem uma forma humana. Essa reflexão está na página 13. As culturas são construídas através do trabalho. A natureza produz culturas que alteram a natureza. Para reafirmar seu pensamento, Eagleton traz uma frase do geógrafo David Harvey, abre aspas, "a cidade de Nova York nada tem de não natural, e duvida que os povos tribais possam ser considerados mais próximos da natureza do que o Ocidente", fecha aspas. Esta frase está na página 14. Com isso, fica clara a reflexão do autor de que toda a criação da humanidade, mesmo a mais urbana das cidades, é tão natural quanto uma paisagem rural, pois é feita a partir de materiais da natureza, como areia, madeira, ferro, aço, entre outros. O autor traz, na página 12, um desvio semântico da palavra cultura. Conforme a humanidade transicionou de uma existência predominantemente rural para uma urbana, o significado de um indivíduo culto, cultivado, também mudou. Agora, o culto não é mais aquele que trabalha na lavoura, e sim aqueles que habitam as cidades. A frase, abre aspas, Os que cultivam a terra são menos aptos a cultivarem a si próprios, fecha aspas, define esse desvio semântico. De acordo com Raymond Williams, no século XVIII, a palavra cultura adquire um sentido de civilidade, civilização, no sentido de que alguém ou algo civilizado seria o que possuísse um progresso intelectual, espiritual e material. Ser civilizado também inclui boas maneiras e comportamento ético. O significado se aproxima da palavra gentleman. Página 20. Enquanto sinônimo de civilização, a cultura fez parte do movimento iluminista. Porém, ao final do século XIX, os dois conceitos se transformaram em opostos. Enquanto civilização minimiza as diferenças entre indivíduos, cultura as realça. Página 20. Isso contribui para que, de acordo com Eagleton, os liberais iluministas terem uma ótica eurocentrista em relação à cultura. Viam o modelo de indivíduo e sociedade europeia como superior e universal. Página 24. Com essa separação de significado de cultura e civilização, a cultura passou a ser os costumes de um povo, como indígenas, e a civilização passou a ser boas maneiras, costumes e moral. Página 21. Com esse contexto, ao final do século XIX, a Europa começou a se ver como superior e civilizada, fazendo com que cultura se tornasse o modo de viver dos não-europeus, dos selvagens, e desencadeou na falsa percepção de que a Europa tinha, a partir deste momento, a missão de civilizá-los, dando à palavra civilização um caráter imperialista. Página 24. Para retratar bem o pensamento europeu na época, o autor trouxe o conceito de cultura para Frederick Jameson. Abre aspas. Cultura é sempre a ideia do outro. Fecha aspas. O conceito está na página 41. Ou seja, cultura é sempre para retratar o não europeu, as tribos. No ambiente urbano europeu, só existem civilizações. Por fim, a cultura passou por um longo período de transições em sua semântica durante os anos. A palavra teve ideias como de lavoura, algo relacionado à natureza e o trabalho com a mesma. Teve ideia de espiritualismo, culto. Já foi relacionada com o mundo realista, construtivista e idealista. Passou por um período onde foi somente a cultura do não europeu, onde o europeu era somente a civilização e não cultura, até chegar ao pós-modernismo com uma ideia totalmente diferente da inicial. Segundo a citação de Herder, filósofo alemão, na página 24 do capítulo, abre aspas, a cultura não designa uma qualquer narrativa grandiosa e unilinear da humanidade universal, mas sim uma diversidade de formas de vidas específicas, cada uma das quais com as suas próprias leis de evolução. Fecha aspas. Essa frase resume a ideia do que significa cultura no final do século XX e início do XXI. A noção de que existiria alguma cultura superior ou inferior acaba. Não tem melhor ou pior, somente existem culturas diferentes. Cultura agora caminha diretamente ligada com a identidade e, na era pós-moderna, culturas étnicas específicas possuem direitos políticos. Abre aspas. É com nacionalistas românticos como Herder e Fichte que a ideia de uma cultura étnica específica, dotada de direitos políticos simplesmente em virtude dessa peculiaridade étnica, emerge pela primeira vez. Fecha aspas. O conceito se encontra na página 40. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Lembra você que o texto está disponível na internet a quem se interessar, e eu recomendo imensamente a leitura de um autor tão interessante como Terry Eagleton e de um texto tão interessante como é A Ideia de Cultura. Não só do primeiro capítulo, Versões de Cultura, que é o que tratamos nessa análise, como também o livro todo. Agradeço imensamente ao ouvinte por sua atenção e, se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site do EPCC. O site é epccbrasil.wixsite.com/epcc2, tudo minúsculo, onde encontrará um rico repositório contendo artigos e obras científicas, legislações, inúmeras notícias e eventos sobre direito e democratização da comunicação, da informação e da cultura. Lembrando que, entre os dias 4 e 8 de março de 2024, o Ministério da Cultura estará realizando, após um hiato de 10 anos, a 4ª Conferência Nacional da Cultura. e nós, do IPCC, abordamos os assuntos que serão tratados nela. Então, não deixe de curtir e seguir nossas páginas no Facebook, IPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, IPCC.brasil. E veja nossos eventos científicos no canal do YouTube, IPCC Brasil. Lembrando que, em nosso canal do Spotify, existem centenas de outros podcasts interessantíssimos esperando por você. Não deixe de dar uma olhada. Agradeço a audiência e até a próxima!